Provérbios capítulo 13, leremos aqui 25 versículos e vamos falar sobre alguns dentro dessa temática que já está aí colocada na sua tela. Princípios para obediência a Deus. Eu encontrei aqui três princípios, mas os irmãos com certeza, se lerem mais detalhadamente, vão encontrar outros princípios aí para uma vida de obediência a Deus. Eu tenho certeza que o Espírito Santo irá mostrar aos irmãos, neste momento do estudo, outros princípios que precisamos colocar em prática nas nossas vidas para obedecermos a Deus. Vamos ler o capítulo 13. Começa dizendo assim: o filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão. Do fruto da boca o homem comerá o bem, mas o desejo dos pérfidos é a violência. O que guarda a boca conserva sua alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruína. O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. O justo aborrece a palavra da mentira, mas o perverso faz vergonha e se desonra. A justiça guarda o que anda em integridade, mas a malícia subverte ao pecador. Uns se dizem ricos sem terem nada, outros se dizem pobres, sendo muito ricos. Com as suas riquezas se resgata o homem, mas ao pobre não ocorre ameaça. A luz dos justos brilha intensamente, mas a lâmpada dos perversos se apagará. Da soberba só resulta contenda, mas com os que se acolham se acha a sabedoria. Os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que ajunta à força do trabalho terá aumento. A esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore de vida. O que despreza a palavra, ela se apinhora, mas o que teme o mandamento será galardoado. O ensino do sábio é fonte de vida, para que lhe evitem os laços da morte, para que se evitem os laços da morte. A boa inteligência consegue favor, mas o caminho dos pérfidos é intransitável. Todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espraia a sua loucura. O mau mensageiro se precipita no mal, mas um embaixador fiel é medicina. Pobreza e afronta sobrevêm ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. O desejo que se cumpre agrada a alma, mas apartar-se do mal é abominação para os insensatos. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. A desventura persegue os pecadores, mas os justos serão galardoados com o bem. O homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. A terra virgem dos pobres dá mantimento em abundância, mas a falta de justiça o dissipa. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama cedo disciplina. O justo tem o bastante para satisfazer o seu apetite, mas o estômago dos perversos passa fome. Amém. Vamos orar? Rogamos agora, Senhor, a iluminação do Teu Espírito para entendermos a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. E assim, ó Pai, sejamos instruídos nos Teus mandamentos. No nome de Jesus, assim oramos. Amém e amém. Princípios para obediência a Deus. Irmão, se tem algo que Deus nos pede na sua palavra, é que sejamos obedientes. É que sejamos obedientes. A Bíblia inicia em Gênesis falando da desobediência do homem, falando da queda do homem por causa da desobediência. Deus dá uma ordem e o homem, bem lá no princípio, no Jardim do Éden ainda, desobedece essa ordem. A partir daí, então, a sua vida é sempre acompanhada pela desobediência. E por causa da desobediência, muitas coisas ruins acontecem. Por causa da desobediência, muitos males são praticados. Por causa da desobediência, muita afronta é cometida, principalmente contra o Senhor. A Bíblia Sagrada nos ensina a ter uma vida de obediência a Deus. Diga-se de passagem que pecado é desobedecer à lei de Deus. É ir contra a lei de Deus. Isso é pecado. É deixar de cumprir a sua vontade. E esse salmo aqui nos mostra essa realidade da obediência. Então, à guisa de introdução, nós podemos perceber isto, que nós encontramos em Provérbios uma riqueza de expressões fantásticas sobre a sabedoria. Se observarmos com atenção, meus irmãos, e se aplicarmos em nossa vida essas expressões de sabedoria, nós poderemos experimentar algo maravilhoso da parte de Deus, da parte do Senhor. Na leitura de Provérbios 13, que acabamos de fazer, podemos encontrar ensinamentos que devemos levar por toda a nossa vida. E é baseado, então, nesses ensinamentos que nós vamos discorrer aqui sobre princípios para a obediência a Deus, que nós vamos meditar, né, sobre esses princípios. Quais são eles? Quais são esses princípios? Veja aí comigo. Primeiro, ouvir a instrução do Senhor. Versículo 1 diz assim: o filho sábio ouve a instrução do pai. Filho sábio ouve a instrução do pai. Por todo o livro de Provérbios e por toda a Bíblia, nós vamos ver, perceber, nós vamos ler que Deus, ele quer ser ouvido. O nosso Deus é um Deus de instrução, é um Deus de educação. Deus, ele é o nosso educador pelas veredas da obediência. Então, o primeiro princípio para uma vida de obediência é esta: ouvir atentamente a instrução do Senhor. A instrução do Senhor. E nós precisamos realmente estar atentos àquilo que Deus nos ensina na sua palavra a cada momento. Nós temos o Salmo 81, que Deus, né, ele diz assim: eu sou o Senhor teu Deus, te tirei da terra do Egito, abre bem a boca e tá encherei. Salmo 81, versículo 10 em diante. Mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Esse é o primeiro princípio para uma vida de obediência a Deus: ouvir as instruções do Senhor. Se nós ouvíssemos mais aquilo que Deus nos diz na sua palavra, nós evitaríamos, com certeza, muitas coisas ruins na nossa vida. Se a humanidade ouvisse a instrução do Senhor, que está na sua palavra, com certeza a sociedade humana seria muito melhor. Não ouvir aquilo que Deus diz, a sua instrução, é cometer o maior erro que alguém possa ter na sua vida. Deus, ele nos fala, irmãos, através da palavra, através da pregação da palavra. Deus se comunica conosco o dia inteiro, todo dia, a todo momento ele está falando conosco. Às vezes nós queremos que Deus apareça, né, como apareceu aos patriarcas, aos profetas lá do Antigo Testamento. Nós queremos que Deus apareça a nós numa teofania, através de um anjo, de um ser maravilhoso, e fale conosco. Mas ele não faz isto porque ele já nos deu a sua palavra. Deus usa a mensagem para nos comunicar a sua vontade. E este é um princípio para uma vida de obediência a Deus: ouvir a instrução do Pai, ouvir a instrução do Senhor, que é o nosso Pai. O Senhor Jesus começa a oração do Pai Nosso dizendo: Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Nós precisamos parar um pouco para ouvir a Deus. Quem dera a nossa live da leitura continuada tivesse lá 100, 200, 300, 400, 500 pessoas acompanhando a leitura para ouvir a voz de Deus, para ouvir a voz do Senhor. Como diz o salmista no Salmo 29, ouve-se a voz do Senhor, troveja o Deus da glória. Deus está falando. E este é um princípio elementar para a vida de obediência do crente. Quero lhe fazer uma pergunta nesta hora. Você hoje, durante todo o dia, ouviu a voz de Deus falando com você? O salmista Davi diz assim: uma coisa me ocorre, buscai a minha presença. Veja o Espírito Santo falando com ele, o mesmo Espírito fala conosco. A decisão de Davi naquele momento é: buscarei, pois, Senhor, a tua presença. E a nossa, qual tem sido? Esse é um princípio que nós devemos colocar em prática na nossa vida para ter uma vida de obediência a Deus. O segundo princípio é ser prudente no falar. Para uma vida de obediência a Deus, nós temos que ser prudentes no falar. E aqui, neste capítulo 13 de Provérbios, veja o que diz o versículo 2: do fruto da boca o homem comerá o bem. Versículo número 3: o que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruína. Às vezes, irmãos, nós não tomamos o cuidado, o devido cuidado, quando nos apresentamos diante de Deus, esquecendo-nos de que Deus está acima de nós, Ele é Senhor sobre todo o universo que nos cerca, e nós somos seres mortais. A maneira como Deus se relaciona conosco, irmãos, é através de Jesus e de seu Filho. Deus nos dá os meios de graça para nos relacionarmos com Ele melhor. Mas muitas vezes nós chegamos diante de Deus descuidadamente e já abrimos a nossa boca e desandamos a falar coisas impensadas, mal refletidas ou não refletidas. Veja o que diz aí o versículo de número 16: todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espraia a sua loucura. Nós não somos insensatos, porque, até porque aqui no capítulo 14 de Salmos, diz que o insensato, ele diz no seu coração: não há Deus. Nós não somos insensatos, devemos ser prudentes no falar. Tiago escreve sua carta dizendo que nós devemos ouvir mais e falar menos. Às vezes falamos tanto, que não ouvimos o que as outras pessoas estão falando, que não ouvimos o que Deus está falando. É preciso ser prudente no falar. Esse versículo 16, que já lemos, diz que todo prudente procede com conhecimento. A palavra nos diz assim: Deus está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. E aqui no livro de Eclesiastes, irmãos, no capítulo 5, nós lemos isto, ó: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Olha o que diz agora: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Sejam poucas as tuas palavras. Este é um princípio para obediência a Deus, ser prudente no falar. Tem muita gente se condenando por aquilo que fala, por aquilo que ensina, por aquilo que prega, por aquilo que prega. E a Bíblia diz, o próprio Senhor Jesus disse que nós vamos dar contas pelas nossas palavras. Encontrei uma pessoa hoje dizendo que estava jejuando a Deus para melhorar a sua vida, mas estava com o cigarro no vão do dedo. Há uma incoerência aqui. Tudo bem que esta pessoa ainda não se encontrou diante de Deus, ou ainda não foi encontrada por Deus, nós até entendemos isso, a realidade espiritual das pessoas, mas nós mesmos, muitas vezes, nós que dizemos ser crentes e conhecemos a palavra de Deus, erramos muito no falar precipitadamente. Precisamos ser prudentes no falar. Veja o versículo 17: o mau mensageiro se precipita no mal, mas o embaixador fiel é medicina. É isso que Deus quer que sejamos, seus embaixadores. Ouvir mais, falar menos, e quando falar, falar na hora certa. Esse é um princípio para a obediência. Às vezes nós falamos tanto, meus irmãos, que não ouvimos a voz do Espírito Santo, que não ouvimos a voz de Deus na sua palavra. Quando entrar na presença de Deus, nós temos que falar o menos possível para realmente estar com os ouvidos atentos naquilo que Deus está falando. Preste atenção numa coisa: quando você está falando, você não está ouvindo. Normalmente é assim. Normalmente é assim. O outro está ouvindo. Esse é um princípio de obediência para as nossas vidas. Obediência a Deus. Ser prudente no falar. E Provérbios vai discorrer muito sobre isto. Vai discorrer muito sobre isto. E nós precisamos aprender. Aqui mesmo no capítulo 12, no versículo 18, diz assim: alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. O lábio veraz permanece para sempre, mas a língua mentirosa apenas um momento. Este é um princípio que nós devemos adotar na nossa vida. É um exercício que nós precisamos realmente ter. Eu confesso aos irmãos que é uma luta falar menos e ouvir mais, mas nós precisamos aprender isto. Tiago, na sua carta, ele vai falar sobre isso. Nós temos que ser tardios para irar, e tardios também para falar. Precisamos ouvir mais. O terceiro princípio para a obediência a Deus é ter um procedimento de filho da luz. A palavra fala muito sobre isso no Novo Testamento, que nós devemos ser luz. E aí no versículo 9 nós lemos: a luz dos justos brilha intensamente, mas a lâmpada dos perversos se apagará. Então, ter um procedimento de luz, de filhos da luz. Jesus disse: vós sois a luz do mundo, e essa luz não pode ficar escondida, ela tem que brilhar. A luz não foi feita para ficar escondida. Imagine a nossa vida sem luz. É assim que o mundo vive, na escuridão, nas trevas do pecado, na desilusão, na tristeza, no abatimento, numa vida mergulhada na ansiedade, na depressão. O princípio para a obediência a Deus é ter um procedimento de filho da luz. Quantas pessoas têm andado sem pensar nas suas atitudes, nas suas realizações, e tem pecado horrivelmente contra o Senhor. E aqui o escritor de Provérbios, Salomão, diz que a luz dos justos brilha intensamente. A sua luz brilha intensamente? Ou seja, seus procedimentos estão de acordo com a palavra de Deus? Você tem realmente brilhado aonde você está? A sua luz tem ofuscado os olhos das pessoas, como aconteceu com Moisés quando desceu do monte depois de receber as tábuas da lei? As pessoas não suportavam olhar para ele, porque o rosto dele brilhava por causa da presença de Deus, a tal ponto que as pessoas pediram para ele: cobre o seu rosto quando falar conosco, porque nós não podemos olhar para você. A luz, diz aqui, dos justos brilha intensamente. Irmãos, a luz da igreja, a minha luz e a sua luz tem que brilhar. Tem que brilhar. Nós precisamos a cada dia brilhar mais e mais para Jesus. Brilhar mais e mais para Jesus, porque Ele quer que nós vivamos dessa forma. Paulo vai dizer que nós somos, devemos andar como filhos da luz. Próprio João também escreve na sua carta isso, que devemos andar como filhos da luz, cada vez mais diante do Senhor. O hino 362 do nosso hinário também vai nos mostrar essa realidade. E eu sei que você conhece esse hino. Diz assim, ó: brilhando, brilhando, brilhando qual doce luz, brilhando, brilhando, brilhando por meu Jesus. E a segunda estrofe diz assim, irmãos: quero na vida exaltá-lo, na escola e no estudar, quero também imitá-lo em casa e no brincar. Devemos brilhar para Jesus. O nosso procedimento tem que ser procedimento de filho da luz, não de filho das trevas. Há os filhos da luz e há os filhos das trevas. Em nós, irmãos, está a luz de Deus, a luz do Altíssimo. E nós devemos, então, caminhar dessa forma. A palavra diz que o justo, ele é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E você adote esse princípio na sua vida para obedecer a Deus. Tenha um procedimento de filho da luz. Brilhe para Jesus, brilhe no seu lar, brilhe no seu trabalho, brilhe na sua escola, brilhe na sua igreja, brilhe na rua, brilhe para Jesus. Dê testemunho, tenha um procedimento adequado, vivo para o Senhor, represente-o com qualidade de vida e glorifique ao Senhor. Concluímos, irmãos, esse estudo dizendo isto aí, ó: Deus quer seus servos obedientes à sua vontade. É necessário colocar em prática estes princípios para uma vida de obediência sem restrições ao Senhor. A palavra diz que obedecer é melhor do que o sacrificar. Está lá em Samuel, capítulo 15, versículo 22. Próximo aí, versículo 15. Olha só o que diz aí: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto ao que se obedeça à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. O que Deus quer ver na minha vida e na sua vida, meu irmão, minha irmã, é obediência. E aqui nós temos alguns princípios para a obediência a Deus: ouvir a instrução do Senhor, ser prudente no falar e ter um procedimento como filho de Deus, como filho da luz. João escreve a sua carta falando exatamente sobre isso, que nós devemos andar como filhos da luz, como Deus está na luz. Deus abençoe sua vida e seu coração, meu irmão, minha irmã, e que essa mensagem fale ao seu coração. Leia depois com atenção o capítulo 13 de Provérbios, versículo a versículo, Eu tenho certeza que você encontrará outros princípios para viver uma vida de obediência a Deus. Vamos orar? Vamos falar com o nosso Deus? Pai querido, graças te damos pela tua palavra que não volta vazia. Louvamos o teu nome, Senhor, porque o Senhor é que nos educa, o Senhor é que nos santifica, o Senhor é que fala conosco a cada dia, a cada manhã. Obrigado, Senhor, por cada um dos irmãos que estão ouvindo esta mensagem, e que esses princípios de obediência estejam no nosso coração. Dá-nos condições, ó Deus, de estarmos ouvindo a tua instrução, de sermos mais prudentes no falar, de termos um procedimento como filho da luz, uma vida que realmente, ó Pai, glorifique o teu nome. Ó Deus, abençoa a nossa igreja, e que agora no retorno às atividades, e possamos ter sensatez, ser prudentes, e fazer tudo conforme, Senhor, as normas, porque é isso que o Senhor quer para as nossas vidas. No nome de Jesus, assim oramos e agradecemos. Amém e amém.